Valorizado, aumento de 9% no Bolsa Família. O benefício pode chegar a R$ 176 a partir de junho.
E a presidenta Dilma também anuncia reajuste de 5% na tabela do Imposto de Renda para 2017.
Em entrevista exclusiva, advogado-geral da União afirma que o processo de impedimento da presidenta é uma afronta à Constituição.
Exportações em alta. Balança comercial registra melhor resultado para meses de abril.
Segunda-feira, 2 de maio de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Aumento de 9% no valor do Bolsa Família.
Reajuste de 5% na tabela do Imposto de Renda do ano que vem.
O anúncio da presidenta Dilma Rousseff foi no Dia do Trabalho, onde ela também destacou o 76% de aumento real do salário mínimo nos últimos anos, a partir da política de valorização que é lei desde 2007.
O evento das três centrais sindicais reuniu milhares de pessoas no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff participou da festa e aproveitou o discurso para fazer anúncios. Entre eles, um reajuste de 9% no Bolsa Família.
Nós estamos autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar em um aumento médio de 9% para as famílias. Quero lembrar que esta proposta não nasceu hoje, ela estava prevista desde quando nós enviamos, lá em agosto de 2015, o orçamento para o Congresso. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso e, diante do quadro atual, nós tomamos medidas que garantem um aumento na receita deste ano e nos próximos para viabilizar esse aumento do Bolsa Família.
Outra medida anunciada é a correção em 5% na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física para 2017. A presidenta também anunciou a contratação de pelo menos 25 mil moradias do Minha Casa Minha Vida em entidades com os movimentos do campo e das cidades e disse que o governo estuda ampliar a licença paternidade para funcionários públicos de 5 para 20 dias.
Com isso, nós estamos incentivando os homens funcionários públicos desse país a ajudar as mulheres, principalmente nessa questão fundamental que nós sabemos que é criança nascida nos primeiros dias.
Dilma destacou ainda a política de valorização do salário mínimo, que se tornou lei em 2007 e permitiu aumento real de 76% no salário do trabalhador. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, disse que a valorização do salário do trabalhador é uma das conquistas mais importantes para a classe nos últimos anos.
Porque o salário mínimo valorizado, como ele foi no governo Lula e Dilma, ele, por exemplo, pega para as pequenas cidades, para as cidades medianas, uma extraordinária representatividade.
Dilma também antecipou que prepara o anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar, garantindo mais recursos no programa de aquisição de alimentos e mais assistência técnica. Reportagem Leonardo Meira.
E os novos valores do Bolsa Família entram em vigor no mês que vem.
Com a correção, o benefício pago a 13 milhões e 800 mil famílias do programa pode alcançar R$ 176 por mês.
Com aumento de 9%, o valor médio do benefício do Bolsa Família vai a R$ 176 por mês, já a partir de junho. Os limites de renda para entrar no programa também foram reajustados. A faixa de renda de pobreza passa de R$ 154 para R$ 164 por pessoa da mesma família e da extrema pobreza de R$ 77 para R$ 82 por mês. Para a dona de casa Deise Moreira, que mora na cidade do Rio de Janeiro, uma ajuda a mais para cuidar dos três filhos.
O Bolsa Família ele me ajuda sim, na alimentação das crianças, na escola, compra um calçado, uma fruta à parte para eles. Eu acho que vai ser bom.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o reajuste dá continuidade ao ciclo de valorização do Bolsa Família, iniciado em 2011 com o Plano Brasil Sem Miséria. De lá para cá, o aumento acumulado do benefício médio do Bolsa Família chega a 29% acima da inflação. Reportagem Paulo La Sálvia.
E em discurso na festa do Dia do Trabalho em São Paulo, a presidenta Dilma também falou sobre o momento político do país.
Dilma afirmou que vai resistir para garantir conquistas sociais e que vai lutar pela democracia.
O golpe é um golpe contra a democracia, contra conquistas sociais. Um golpe que é dado contra também investimentos estratégicos do país, como o pré-sal. Quero dizer que o mais grave de tudo que eles fizeram foi impedir que o Brasil tivesse combatido a crise econômica, impedido o crescimento do desemprego, porque esse é o objetivo principal de qualquer governo que tem compromisso com o trabalhador. Eles vão aprofundar a crise e vão rasgar a Constituição, ferindo essa Constituição, maculando essa Constituição. Eu quero dizer para vocês que eu vou resistir. Eu vou resistir.
O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, reafirmou hoje que a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade.
Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, Cardoso disse que o processo de impedimento da presidenta é uma afronta à Constituição.
Na entrevista ao advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso rebateu as alegações que estão no pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que tramita no Senado Federal. Segundo Cardoso, o impeachment só pode acontecer com a comprovação de crimes que estejam previstos na Constituição, o que não é o caso dessas denúncias.
Só diante de fatos extremos, graves, é que pode haver um impeachment. E em que caso isto ocorre? Quando há um verdadeiro atentado à Constituição. Para que ele ocorra, tem que haver a tipificação legal, ou seja, a lei tem que claramente dizer qual é o delito e, naturalmente, todos esses pressupostos têm que estar configurados para que ocorra o crime de responsabilidade e seja possível o impeachment. No caso da presidente Dilma Rousseff, esses pressupostos não ocorrem, não há má-fé, não há ato ilegal, não há tipificação, ou seja, está se utilizando um pretexto para que se possa efetivamente afastar a presidente da República.
O ministro José Eduardo Cardoso disse ainda que os 6 decretos de abertura de crédito e os pagamentos ao Banco do Brasil relativos ao Plano Safra eram aceitos pelo Tribunal de Contas da União e não são crimes, e que um impeachment nessas circunstâncias seria um grave desrespeito à democracia.
Tanto os decretos de suplementação que foram baixados, como a operação que foi realizada entre o governo e o Banco do Brasil no Plano Safra, não ofendem a lei. No caso das pedaladas fiscais, sequer ato da Presidente da República eu tenho, porque quem fazia o gerenciamento desse programa é o ministro da Fazenda. Nos dois casos, o Tribunal de Contas da União entendia que era possível que as situações fossem feitas. Depois ele passou a entender que não podia mais. Nós demoramos tanto tempo para conquistar a democracia no Brasil, para afirmar um Estado Democrático de Direito na Constituição de 1988, que nós não podemos permitir que nesse momento, por pretextos políticos, por uma retórica jurídica infundada, se viole aquilo que é a garantia do direito de todos nós.
A íntegra da entrevista com o advogado-geral da União pode ser assistida na programação da TVNBR e no canal da emissora no YouTube, www.youtube.com/TVNBR. Reportagem, Thaisa Dias.
E hoje, a comissão especial do Senado que discute o processo de impeachment contra a presidenta, houve 3 indicados pela oposição a favor do impedimento.
Amanhã será a vez dos indicados do governo, que vão falar contra o processo. Os professores professores de Direito Ricardo Lodi Ribeiro e Geraldo Luiz Mascarenhas e o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavener.
7:10.
Mais de 500 mil estudantes do último ano do ensino médio participaram neste fim de semana do simulado do Enem, pela internet.
As notas divulgadas no final da prova vão servir como diagnóstico para um plano de estudos na plataforma Hora do Enem, que oferece videoaulas de graça, o chamado MECflix.
Hoje, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou uma nova chance para quem quer fazer este primeiro simulado.
Nós vamos reabrir este simulado no próximo sábado e domingo, não só para os concluintes. Todos interessados em fazer o Enem poderão fazer o simulado no próximo final de semana, sábado e domingo. E vão ter um diagnóstico, vão poder entrar no MECflix, vão ter lá um plano personalizado de estudo e vão poder ter aí um reforço importante.
Então atenção para o endereço na internet, horadoenem.mec.gov.br.
Voz do Brasil!
Sábado foi dia de mobilização nacional de vacinação contra a influenza, a gripe, como é mais conhecida.
É, mas a campanha vai até o dia 20 de maio em todos os postos do país.
A campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza vai até o dia 20 de maio. A vacina protege contra os três tipos do vírus, o H1N1, o H3N2 e o influenza B. Juliana Ávila é médica e trouxe a Júlia de 2 anos para receber a vacina. A criança chorou um pouquinho, mas a mãe acredita que valeu a pena.
Tudo que a gente puder fazer para prevenir tanto os nossos mais próximos, quanto ajudar também os outros, conscientizando em relação a isso, eu acho muito importante.
O secretário de Saúde do Distrito Federal, Humberto Fonseca, avisa que a vacina é voltada para alguns grupos específicos da população.
As crianças de 6 meses a 5 anos, os idosos de acima de 60 anos, as gestantes, as puérperas, ou seja, as mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, as populações indígenas e as pessoas com doenças crônicas.
A meta nacional é vacinar cerca de 50 milhões de pessoas. Reportagem Paola Diorte.
E as exportações brasileiras continuam aumentando. Só no mês de abril, o saldo da balança comercial ficou positivo em quase 5 bilhões de dólares.
A balança é a soma de tudo que foi exportado, menos o que foi importado.
Vários setores contribuíram para esse resultado. A boa safra de soja e a criação de novas empresas exportadoras.
O empresário César Miller exporta couro do Rio Grande do Sul para a Ásia e para os Estados Unidos. Ele defende uma política de exportações de longo prazo e diz que o dólar mais valorizado, mesmo com uma certa volatilidade do câmbio, permitiu que a empresa conquistasse novos mercados.
Nós conseguimos avançar em mercados que até então nós não éramos competitivos. E principalmente conseguimos crescer em alguns mercados onde o fator preço é predominante.
O Brasil apresentou o maior saldo da balança comercial para os meses de abril da história, alcançando 4 bilhões e 800 milhões de dólares. As exportações somaram 15 bilhões e 400 milhões de dólares, e as importações foram de 10 bilhões e 500 milhões de dólares. Segundo o secretário de Comércio Exterior, Daniel Godinho, a soja foi o principal destaque das exportações brasileiras.
Embarcamos 10,1 milhões de toneladas. Também se trata de um recorde mensal, o maior valor já registrado num único mês.
No acumulado de janeiro a abril, o saldo comercial foi um superávit de 13 bilhões e 249 milhões de dólares. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, o resultado pode ser explicado pelo aumento no número de empresas exportadoras no Brasil, que já passam de 20 mil.
Nós já temos aqui no quadrimestre um acréscimo de 1.550 empresas novas que se iniciaram na exportação.
O ministro Armando Monteiro Neto destacou acordos de compras públicas e no setor automotivo com países vizinhos, como o Peru e a Colômbia. Reportagem, Rafael Gasparotto.
Voz do Brasil!
Aumentou o imposto para quem quiser comprar dólar em espécie nos bancos e corretoras.
Um decreto publicado hoje no Diário Oficial da União eleva de 0,38% para 1,1% a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, cobrado na aquisição das moedas.
O coordenador-geral de tributação da Receita Federal, Fernando Mombelli, explicou por que a medida foi adotada.
A Receita Federal examinou as outras operações que são consentâneas a esse tipo de operação, ou seja, nas viagens ao exterior, a tributação do cartão de crédito, cartão de débito, estão tributados a 6,38%. Esse aumento visa a equilibrar essa relação entre a compra em espécie, que é uma maneira alternativa, então, de se utilizar o câmbio, principalmente em viagens ao exterior.
O aumento na arrecadação pode chegar a mais de 2 milhões de reais por ano, de acordo com a Receita Federal.
Revezamento da tocha.
Faltam um pouco mais de 3 meses para as Olimpíadas e a partir de amanhã o país vai sentir mais de perto o espírito dos Jogos com a chegada da tocha olímpica.
Ela começa com a passagem pelo Brasil aqui na capital do país.
Brasília já está preparada para receber o símbolo olímpico das mãos da presidenta Dilma Rousseff.
E a gente adianta aqui para você hoje um pouco do que a tocha vai encontrar na moderna Brasília.
360 graus de horizonte. O céu de Brasília, inspiração de compositores e poetas, vai ser o grande cenário da passagem da tocha olímpica na capital do país. É que o plano urbanístico prevê prédios baixos e vista livre, um dos motivos para merecer o título dado pela Unesco, Patrimônio Cultural da Humanidade. Segundo o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Distrito Federal, Carlos Madison Reis, a cidade é única.
Ela é um divisor de águas na história do país. E, por outro lado, sob o ponto de vista urbanístico, ela é o maior artefato produzido pelo ser humano sob o ponto de vista da arquitetura moderna mundial.
Esplanada dos Ministérios, Torre de TV, Catedral Metropolitana. Esses e outros monumentos que fazem parte do conjunto urbanístico tombado pelo IPHAN em Brasília estão no trajeto do revezamento da tocha. E para a tocha passar por todos esses locais, está sendo preparada uma operação especial, de acordo com o coordenador da comissão responsável pela segurança dos Jogos Olímpicos em Brasília, Coronel Paulo Roberto.
Nós temos hoje uma preocupação muito maior nos aspectos de segurança, né, devido ao contexto que nós estamos vivendo, não só no Brasil, como no aspecto mundial, nas questões de terrorismo. Então a segurança ela está muito mais focada para trazer tranquilidade, calma, para que a operação transcorra dentro de uma normalidade e seja uma grande festa, não só em Brasília, como no Brasil todo.
O projeto da tocha também está um dos mais novos cartões postais da cidade, o novo Estádio Nacional Mané Garrincha. Ele vai ser palco do torneio de futebol nas Olimpíadas de 2016. E o futebol não é a única modalidade que a tocha olímpica vai encontrar em Brasília. A cidade tem se destacado cada vez mais nos esportes olímpicos e já se tornou a casa da seleção brasileira de saltos ornamentais. Na Universidade de Brasília foi construído um centro de excelência na modalidade, com recursos do Ministério do Esporte, que totalizaram R$800 mil. O coordenador do centro, Ricardo Moreira, explica a importância dessa estrutura.
A gente tem 3 camas elásticas, 3 trampolins, uma piscina de espuma, tudo com cinto de segurança, né, e os equipamentos mais modernos para o treinamento de saltos ornamentais.
Começar cedo dá resultados. Hugo Parisi, veterano nas Olimpíadas, é prova disso. Ele começou nos saltos ornamentais com 6 anos de idade e vai participar pela 4ª vez dos Jogos Olímpicos. Hugo recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos esportistas, desde o início do programa.
Na minha opinião, é o maior financiador esportivo do Brasil. Ele consegue fazer com que os atletas tenham um trabalho, de fato.
A tocha olímpica vai fazer um trajeto de mais de 100 quilômetros no Distrito Federal. Depois disso, percorre todo o país. Reportagem, Thaisa Dias. E a Voz do Brasil continua a série especial de matérias no Caminho da Tocha.
O revezamento do fogo olímpico, que começa amanhã, vai passar por mais de 300 cidades brasileiras.
E nós, depois de passar pelo centro, sul, nordeste, norte do Brasil, agora chegamos ao sudeste e estamos quase finalizando nossa viagem.
Durante 10 dias, a tocha olímpica vai percorrer 35 cidades de Minas Gerais, entre elas Belo Horizonte. Ao passar de mão em mão pelas ruas de BH, a tocha vai encontrar um dos meios de transportes mais usados pela população. O BRT foi inaugurado há 2 anos e fazia parte do conjunto de obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. Hoje, cerca de 500 mil pessoas usam o transporte todos os dias. Uma delas é o administrador Francisco Carlos Macedo.
Elimina o engarrafamento no transporte, os ônibus são mais confortáveis, são... climatizados, ar-condicionado.
A Prefeitura e o Governo Federal investiram 840 milhões de reais no sistema. E cruzando a cidade até a região oeste, encontramos a blogueira Laura Barreto, uma das escolhidas para carregar a tocha olímpica. A história de Laura, que no ano passado terminou uma corrida na Holanda com o fêmur fraturado, chegou a um dos patrocinadores da competição.
Eu vejo pessoas com histórias de superação, às vezes muito maiores do que essa, mas eu acredito que eles quiseram mostrar que uma mãe de 46 anos, trabalhadora, que a gente pode um dia carregar uma tocha olímpica e representar o nosso país.
A Pampulha também está no caminho da tocha. Lá, a visitante ilustre vai encontrar traços que marcaram o país e uma expectativa que vem mexendo com os mineiros. Em julho, a região pode se tornar patrimônio cultural da humanidade. O dossiê da candidatura prevê a recuperação dos jardins e praças de Roberto Burle Marx e a restauração dos prédios projetados por Oscar Niemeyer. Trabalho que está sendo feito com recursos do PAC Cidades Históricas. Para o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Leônidas Oliveira, Belo Horizonte tem muito a ganhar com o título de Patrimônio Mundial para a Pampulha.
As pessoas normalmente vêm a Minas Gerais e vão para as cidades históricas, né? Nós acreditamos, estamos num processo disso, fizemos catálogos para que passem em Belo Horizonte, começam a ver a modernidade para depois voltar no barroco.
De Minas Gerais, vamos para o Espírito Santo, onde a tocha vai chegar pelo mar. Em Vitória, a tocha vai encontrar Fábio Luiz, medalha de prata na Olimpíada de Pequim, na China, em 2008. Aos 37 anos e com 25 anos de carreira, Fábio deu adeus ao vôlei de praia e agora torce para que o público brasileiro abrace a competição.
O legado Olimpíada não é só estrutural. O legado olímpico é aquela chama que fica de um país que sediou uma Olimpíada. Então, o povo brasileiro entender essa chama, esse espírito olímpico, você vai ver que essa geração vai ficar marcada pro resto da vida.
Em Vila Velha, a tocha vai encontrar a Natália Gáudio, representante do Brasil, na Rio 2016. É a primeira vez da ginasta numa Olimpíada. Ela, que também recebe o Bolsa Atleta, acredita que a competição é uma oportunidade para o Brasil.
É uma união mesmo do Brasil inteiro para torcer para os atletas brasileiros, para estarem sendo solidários, estarem sendo gentis nessa época de competição que vai ter muitos turistas aqui no Brasil.
A tocha olímpica vai passar por Vila Velha e por Vitória no dia 17 de maio. Além dessas duas cidades, o símbolo vai percorrer 9 municípios do Espírito Santo. Reportagem Luana Karen.
Voz do Brasil!
E uma correção, a gente falou aqui que o aumento do imposto para quem quiser comprar dólar em espécie em bancos e corretoras, haveria um aumento na arrecadação de mais de 2 milhões de reais por ano, mas o correto é 2 bilhões de reais, de acordo com a Receita Federal.
Já começou a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa na maioria dos estados brasileiros e no Distrito Federal.
Segundo o Ministério da Agricultura, cerca de 170 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos devem ser imunizados contra a doença até o dia 31 de maio.
O produtor que não imunizar o rebanho sofre restrição quanto à movimentação do gado e pode ser multado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Autorizado o aumento de 9% no Bolsa Família. Benefício pode chegar a R$ 176,00 a partir de junho.
E a presidenta Dilma também anuncia reajuste de 5% na tabela do Imposto de Renda para 2017.
Em entrevista exclusiva, o advogado-geral da União afirma que o processo de impedimento da presidenta é uma afronta à Constituição.
E atenção, a tocha olímpica chega amanhã ao Brasil e é nas ruas de Brasília que começa o revezamento que vai passar por mais de 300 cidades. cidades.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.